Nós vamos falar agora de educação e uma bela notícia que nós tivemos na última semana foi a confirmação dos dados do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2020 e 2021, que classificou duas escolas de Carlos Barbosa entre as melhores do estado. A Escola Santa Luzia ficou em primeiro lugar, com a pontuação de 7,8 para os anos finais, e a Escola Padre Pedro Piccoli foi a terceira colocada, com pontuação de 7,2. São belíssimos índices, claro, para serem comemorados por Carlos Barbosa, pela região. E nós vamos falar um pouquinho desses números do trabalho da educação em Carlos Barbosa com a vice-prefeita Beatriz Martim Bianco, mas que como profissional da educação, como prof, certamente está muito feliz em ver esses números. Em Bia, prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. É sempre um prazer conversar com vocês e ainda mais essa boa notícia que a nossa região, porque Carlos Barbosa tem essas duas escolas, mas quem ganha somos todos nós, né? A nossa região também, que coloca, né, no cenário gaúcho e nacional também, essa nota, que foi maravilhosa também.
Com certeza. Notas. A Escola Santa Luzia, lá de Santa Luísa, ela é uma escola de tempo integral, né, Bia?
Isso. Então, eu vou te contar, assim, que em 2017, eu era professora lá, eu ainda não estava aposentada, uhum. E essa turma, minha colega e eu, e valorizando também o trabalho de todos os professores que nos antecederam, e essa turma tinha um diferencial, era uma turma, assim, que tinha uma base familiar bastante importante também, e nós trabalhamos muito com essas crianças, a minha colega e eu, que como é tempo integral, uhum. Então a minha colega Marinês trabalhava no turno da manhã e eu no turno da tarde. Então a gente tinha uma sintonia muito grande e essa turma, tudo que a gente incentivava, motivava eles e cobrava, eles davam um resultado. E para nossa alegria, nós fomos receber a pontuação, a premiação lá em Porto Alegre, em 2019, do terceiro lugar. Uhum. E para nossa alegria, hoje, esses mesmos alunos, eles fizeram a prova no nono ano, porque é o quinto e o nono ano que realizam essas provas, uhum. Das escolas. E para nossa alegria, hoje os alunos já estão indo para o segundo ano. E lá em 2021, eles estavam no nono ano e eles realizaram a prova. E eis que eles, né, nos agraciaram com essa nota maravilhosa que está no ranking nacional. A Santa Luzia, ela está em 37º lugar. E a Padre Pedro Piccoli, que está levando o terceiro lugar no estado, ela ficou em 112 no ranking nacional. Nossa. Então, são índices, e olha só, Carlos Barbosa e Farroupilha também está nesse ranking, uhum. Né, mais ou menos juntamente com a nota de Santa Luzia. Então é motivo muito de comemoração, assim, porque a educação é a base de tudo, é a base do conhecimento, de ter lindos profissionais, excelentes profissionais, logo mais, que estarão no nosso lugar, né, Deluca?
Com certeza. Então é o coração da prof. B que está falando mais alto para falar da Santa Luzia, né?
Porque assim, né, claro, a gente também, eu acho que os professores, eu tenho certeza que os professores têm um papel muito importante na escola, e os pais também, porque se eles têm uma base familiar muito sólida, o que acontece? A escola, ela pode viajar em vários mundos do conhecimento. Então, quando tem essa motivação em casa, cobrança, e a escola, ela enxerga isso como o potencial daquela turma, eles embarcam. E os professores, eles precisam dar esse suporte. Ele não tem que ter aquela mesmice de só repassar um conhecimento. Hoje, a gente não repassa mais conhecimento, a gente constrói o conhecimento com as crianças, porque hoje eles têm muito para dar também. É só a gente encontrar esse equilíbrio e fazê-los voar. Então, eu acho que essas turmas, né, os professores, os pais, né, e uma comunidade inteira, um município que pensa em educação, ele tem, né, altos índices de notas, como não é só a nota, porque é o conhecimento todo.
Não, tem um belo futuro pela frente,
é um belo,
né?
Futuro, né? Uma aprendizagem fantástica, assim.
Bea, fala pra gente um pouquinho mais sobre a Santa Luzia, como é que funciona esse turno integral, né? Porque tem uma diferença, por exemplo, entre turno integral e contraturno, né?
Isso. O que que é o turno integral? Eles têm aula, aula mesmo. Nós temos duas escolas hoje em Carlos Barbosa, que é a Leonel de Moura Brizola, né? E a Santa Luzia. A Santa Luzia foi a primeira implantada e a Leonel é a segunda, né? Então, hoje, este ano terminou o nono ano, né? Então, essas duas escolas, elas têm aula, aula mesmo, é o conteúdo dobrado. Uhum. Claro que no, na parte, no contraturno, digamos, eles têm aula de manhã e à tarde é um pouquinho mais leve, assim, com atividades dentro, muitas vezes chamam um palestrante dentro daquela área do conhecimento, é a parte, tanto é que a gente teve até, inclusive, ali na para amenizar os impactos da pandemia, né? A gente teve um plano de ação, porque a gente pensou assim, poxa, e agora? Né? Essas crianças, a nossa preocupação era aquelas crianças de primeiro, de pré, de a educação infantil, os primeiros anos ali, porque é muito vivenciado a alfabetização para com as crianças. Então, a gente tinha muito essa preocupação. Então, a gente fez, assim, um plano de ação com várias metas, assim, com um objetivo de meta, assim, tipo, buscar a família, nós contratamos seis professores e mais um que a gente já tinha, para sete escolas de tempo integral, uhum. E também para todas, né, pro integral, porque lá eles ficavam todo dia, eles tinham um ganho maior, né?
Certo.
Mas com a pandemia, assim, a gente buscou subsídios para que essas crianças que não passassem dos 8 anos de idade sem que eles fossem alfabetizados, né? E lá para a educação infantil também, e para as escolas, todas as escolas, a gente fez uma contratação de fonoaudiólogos, né, para os anos iniciais, porque como eles, na escola, a gente trabalha muito a fala, uhum. Muitos sons, né, eles tiveram um pouco de dificuldade, assim, para entender e expressar essa linguagem verbal e escrita, porque como eles não estavam na escola, né, eles não tiveram muito isso, né, e os pais também não estavam muito em casa. Então, o que que as nossas escolas de tempo integral? Elas vão trabalhando todo isso. A gente tem também, fez com que comprasse materiais, assim, as televisão para eles também buscar lá na sala de aula, trabalhar os conteúdos, trabalhar todas as áreas do conhecimento, uhum. Né? E a gente buscou também, principalmente para as duas escolas de tempo integral, como eles ficavam mais tempo, né? Oficinas específicas, assim, para despertar a capacidade de concentração e agilidade do raciocínio. A gente contratou uma ginástica para o cérebro.
Ah, certo.
Né, para desenvolver, assim, o fazer pedagógico, né, o pensamento reflexivo, né, e também uma amostra científica online, onde as crianças também poderiam. Então, todo esse trabalho lá nas escolas de tempo integral, que é a pergunta que você me fez no começo, não é um contraturno, é aula mesmo.
Sim.
Né? Gera um pouco de cansaço, assim. Então, quando os professores, a equipe diretiva, eles percebem que, sabe, tem um momento assim que a criança, o adolescente, ele cansa, né, todo dia numa escola.
E é normal isso, né, Bia?
É normal, e a gente, o que o professor, o que que a escola, a equipe diretiva e a Secretaria de Educação aqui, né, nós temos uma equipe pedagógica maravilhosa, que estão sempre, assim, em contato com as escolas, direções das escolas são muito capacitadas também. Então, eu estou com essa dificuldade na escola ali, o que que eu posso fazer? O que que a gente pode fazer? Então, cria, vai lá, uma peça teatral, tendo esse olhar, assim, deles terem um grupo musical, assim, que possa fazê-los relaxarem um pouco, né? Nós temos assim círculo de construção de paz. Então, é um olhar todo cuidadoso também para todas as nossas escolas, né? Feira do Livro, todas essas componentes, né? E, inclusive, também a gente contratou uns psicólogos, né? Para desenvolver, assim, porque tem crianças, assim, nessa pandemia, muita coisa aconteceu que a gente não tem como mensurar, sabe?
E cada caso é um caso bem específico, né, Bia?
Isso, e também a gente teve um trabalho o ano passado do Programa Saúde na Escola, que é um trabalho também pioneiro aqui conosco, que os profissionais iam até a escola, faziam a pesagem, ouviam aquelas crianças, dificuldades, e aí já encaminhava diretamente para algum diagnóstico com médico, com psicólogo, com alguém. Então, era todo esse olhar, tudo também em função da pandemia. Uhum. E a gente estava olhando assim também, os professores são muito qualificados, a maioria tem pós-graduação, nós temos professores com mestrado, então esse conhecimento também é dividido com os alunos, com as escolas municipais.
Uhum. Que bom. E agora nesse período pós-pandemia que vocês fazem esses reforços que você citou também, né, Bia? Mas agora é dar continuidade para tentar encontrar esse equilíbrio, né, entre cada caso dessas crianças, desses adolescentes, né?
Isso, então a gente recebeu muitas crianças, teve um aumento bem significativo assim de crianças nas nossas escolas, né? Então a gente recebe pessoas vindo de outros estados, de outros municípios aqui, do Rio Grande do Sul também. Então, a gente precisa olhar. A gente já tem uma caminhada, né? Mas a gente precisa sempre estar buscando esses novos alunos, essas novas crianças, esse olhar cuidadoso também com crianças que têm algumas dificuldades. Então, é olhado o todo, né? A criança como o adolescente como um ser pensante em construção. Então, tem todo esse olhar, assim, daqui da Secretaria de Educação, do município, e, né, tem as dificuldades, a gente encontra muitas vezes, né, mas a gente vai tentando, assim, buscar esse equilíbrio.
Eu só queria voltar já na reta final da nossa entrevista, Bia, para falar da Santa Luzia, sobre uma questão que eu pensava aqui enquanto você falava. Tem um movimento muito forte hoje, na grande maioria dos municípios, de fechamento de escolas do interior, né? Uhum. E aí Carlos Barbosa faz o contrário. Santa Luzia é lá de Santa Luísa, e não apenas mantém a escola, como a amplia, coloca em turno integral, faz um projeto pioneiro por lá. O quão representativo é isso, o quão simbólico é isso, hein, Bia, de tu ter uma escola do interior que ao invés de fechar, tu amplia ela?
É verdade, isso, De Luca. Olha só, para te dizer, o estado, nós temos uma escola municipalizada, que é a Cardeal Arco Verde. Uhum. Então lá também tem um trabalho bem bacana que já estava indo para o fechamento, né? Porque então o município e as autoridades lá, ou a direção da escola, os pais, eles fizeram um pedido para o município para não ser fechada a escola do estado. Então, o município, nós municipalizamos ela. Uhum. Então, e está muito bem, né, também municipalizada. E lá, Santa Luzia, sim, nós ampliamos e logo mais nós teremos também, já está em processo do projeto. Já tinha um projeto, mas aí o que as crianças, olha que bacana. Tem um pomar lá, eu falo com propriedade porque eu trabalhei lá, né? Uhum. Me desculpa dizer, eu falo com propriedade, quero te dizer que eu falo de conhecimento de lá. Sim. Uhum. Porque trabalhei. Tem um pomar lá, e quando foi projetado uma ampliação de salas, o Grêmio Estudantil fez? Não fez uma carta para o município dizendo que lá não era para construir. Era para construir na parte de cima, que era para deixar que aquele tinha sido um trabalho de muito tempo atrás, inclusive de pais que tinham estudado lá e tinham seus filhos. Então, teve um movimento bem interessante. Então, a gente acatou, não ia mexer nas árvores, porque eram umas árvores que eles tinham plantado, os pais das crianças que hoje estudam lá, fizeram o plantio desse pomar. Então, que é uma sombra agorizada lá na parte do meio-dia, ficam deitados lá na sombra, num, né, uhum, relaxando um pouco para o turno da tarde também. E a gente tem 4 salas para ampliar lá também. E todo ano passado, 2021 também, tem um trabalho, né, teve a passarela, teve uma quadra, né? Então a gente faz, por quê? Porque lá no interior, além de ter todo, tem um entorno, tem a natureza, tem o silêncio, tem, é tipo assim, não vou dizer um mosteiro, né? Porque não é criança onde tem coisa, mas é um local específico, bacana.
É uma realidade que eles vivem no dia a dia, né?
Isso. Então ali, inclusive, tem horta, a professora trabalha os chás, nós temos um biodigestor lá também, que tudo que é as cascas, todas as cascas, os produtos que tem, que gera da merenda escolar, vai para esse biodigestor, e esse biodigestor ele transforma também em o biogás. E eles utilizam lá na cozinha da escola também. Então, eu acho que é oferecer qualidade física também, né, para esses alunos. Então, tem tudo isso que a gente não fecha as escolas, porque quando fecha uma escola, morre uma comunidade, morre uma localidade, né, um distrito.
Sim, exatamente. Então tá, Bea, prazer falar contigo, parabéns pelos índices, parabéns pelos números, desejamos sucesso a vocês também em 2023.
Obrigada, Deluca, e dizer também que assim a gente tem outras escolas dos anos iniciais que não ficaram também, mas notas muito boas, assim, de 7 para cima.
Maravilha. Né?
A média das escolas municipais de Carlos Barbosa nos anos iniciais ficou 6,9, a média de todas. Nós temos 7, então a média de todas elas ficou 6,69 dos anos iniciais. Uhum. Né? Então isso é bem, bem bacana também.
Com certeza.
E obrigada pelo espaço, né? Que vocês todos tenham um ano de 2023 também proveitoso. Né? Continuem fazendo, mostrando o trabalho dos municípios, de tudo que é bonito. A gente precisa de coisas boas, né? De mostrar coisas boas sempre para as pessoas, para incentivá-las também, né, Deluca?
Com certeza. Um abraço, Bea, tudo de bom.
Abraço, querido. Estamos sempre à disposição.
Igualmente.
Até mais.
Até mais. Tchau, tchau. A participação da vice-prefeita de Carlos Barbosa, Beatriz Martim Bianco, professora Bea, né? Também conversando conosco, falando sobre esses belos índices que nós temos para Carlos Barbosa, né? Escolas Santa Luzia e Padre Pedro Piccoli, entre as três com as melhores notas do IDEB nos anos 2020 e 2021.